revista.
Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saia em Ação. E esse mês estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Então, durante todo o mês de março, você vai acompanhar aqui com a gente entrevistas, bate-papos com mulheres que inspiram. E a nossa convidada de hoje é a administradora Altina Oliveira, que é representante do CRA-RJ no município de Itaperuna. Tudo bem, Altina? Seja muito bem-vinda.
Tudo bem. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da comissão e fiquei muito satisfeita em poder participar dessa comemoração do Dia Internacional da Mulher. Obrigada.
Agradecemos a você. E a nossa anfitriã é a administradora Fernanda Abraão, que é membro da Comissão Especial da Mulher Administradora aqui do Conselho. Tudo bem, Fernanda? Também seja muito bem-vinda.
Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui. Um prazer estar falando com a Altina, com você. E vamos aí fazer uma entrevista para homenagear nós, que somos mulheres e que merecemos todos os dias, mas temos um mês especial, que é o mês de março.
Verdade. Bom, Altina, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Essa carinha de garotinha, mas é doutora, né? Então conta pra gente um pouquinho sobre como é que foi a sua trajetória, isso pra você na sua vida.
Então, eu ingressei na faculdade de administração no ano de 2006, e na faculdade mesmo, eu me apaixonei pela área acadêmica. Então, dali, né, surgiu o desejo de fazer mestrado. Eu fui para o mestrado em 2011, né?
Foi direto, né? Terminou a faculdade, foi direto para o mestrado?
Não. Que a minha faculdade, na época, era daquelas épocas de 3 anos ainda. Eu formei em 2009, aí 2010... 2010 como aluno especial, 2011 entrei no mestrado e... Lá em Campos, né? Eu fui para o Campos Goitacazes, que é uma cidade a 100 km de Itaperuna. E lá tinha uma incubadora de empresas. Então, findando o mestrado, eu ingressei nessa incubadora de empresas como bolsista para planejamento de projetos, né? E fiquei lá durante um tempo, um pouco mais de um ano. Dali eu fui para o doutorado. Então, assim... Eu tive uma experiência na área acadêmica, então assim, depois me apaixonei pelo empreendedorismo na incubadora de empresas, e dali ainda surgiu meu projeto de doutorado, que era para incubadora de empresas, que era para empreendedorismo. Então assim, eu consegui juntar a parte acadêmica com a parte da minha função, né, de administradora, no doutorado, e assim... E acabei me consolidando na área acadêmica, né? Hoje sou coordenadora de curso, trabalhei em diversas universidades como professora e acabei ficando voltada mais para essa área da academia mesmo.
E, Altina, você pode dizer assim, que você enfrentou algum obstáculo, alguma dificuldade por ser mulher? Já te olharam assim de lado? Ou você utilizou isso como uma forma de crescer mesmo, de ter mais força?
Sim, a gente não pode dizer que a gente não teve barreira, né? Quando a gente sai de casa, né? A mulher, né, muito nova, sai de casa para ir para outra cidade, ter contatos com outros profissionais e você chega assim, então assim, você fala hoje, né? Você até brincou aí que eu tenho cara de novinha hoje. Imagina 10 anos atrás. Uhum. Então, e a gente fala assim, aquela questão de ser mulher, de ser negra, então a gente ainda tem outras barreiras ainda que associadas ao ser mulher. Então a gente, nesse processo todo, né, desses anos todos que eu tive fora de casa, a gente acaba enfrentando, porque as pessoas falam assim, principalmente às vezes por aparentar ser nova, por ser mulher, como que eu vou acreditar? Às vezes chegava assim, um empresário grande, né? Como essa menina vai escrever um projeto pra mim? Né? É tão novinha ou tão inexperiente ou mulher, né? Porque às vezes tinha os meninos que escreviam projeto, a menina que escreve projeto, então assim, por que ele? Não, por que ela? Então assim, a gente é uma coisa intrínseca da pessoa que já chega, já te olha assim...
Isso é incrível, assim, pensar que estamos no século XXI e ainda existe isso, né? Mas de fato existe, né? Você falou o fato de ser mulher e ser nova ainda assusta um bocado, né? Na verdade, às vezes assusta até as próprias mulheres, isso que às vezes é incrível, né? A gente tem muita gente que tem uma tendência a ter mais confiança em homens com cabelos brancos, né?
Uhum, verdade.
O que não quer dizer nada, né? Na verdade, não quer dizer nada. Por isso que a gente tem que fazer ainda dobrado, né? Parece que a gente tem que fazer dobrado para poder concretizar, né, nossos sonhos e se firmar nas nossas posições, né? Mas a gente, assim, acho que com jeitinho estamos caminhando, né? Acho que podemos dizer que estamos caminhando. Está aí a Altina para defender isso aí, né?
Verdade.
E, Altina, o que você considera como um fator importante para você crescer na profissão como administradora, como gestora, seja na parte acadêmica, seja na parte de empreendedorismo? Qual você acha que foi o ponto crucial para você poder evoluir e chegar onde você chegou hoje?
Então, eu costumo dizer, Érica, que eu falo que é esforço, né? Esforço e perseverança. Por quê? Eu costumo dizer para meus alunos que o conhecimento técnico, enquanto administrador, todos vão ter. A gente fala muito do interior, né? Itaperuna está muito longe do grande centro, a gente está a 400 quilômetros quase aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, o aluno, a grade curricular do curso de administração do Rio de Janeiro é a mesma grade curricular nossa. Então, assim, o conhecimento técnico é o mesmo. Então, o quanto esse aluno, eu sempre falo, o quanto você está disposto a mudar a sua realidade enquanto aluno do interior? Porque você vai chegar lá, você com conhecimento teórico mesmo. E qual esforço você tá disposto a empregar nisso? Quando eu falo de esforço, eu estou falando de várias coisas, de abdicar de várias coisas, né? De abdicar da sua casa, abdicar da sua família, abdicar da sua diversão. Então, assim, você tem que ser esforçado, dedicado e perseverante. Então, por quê? Porque, e buscar, porque eu sempre falo, a faculdade ainda te dá uma amostra do que existe. E dali você vai tirar o que te interessa mais e vai buscar aquilo. Então, tem que ter, né? E, com certeza, muito estudo e muito esforço para perseverar, para alcançar o sucesso.
É verdade. É o que você falou, as oportunidades são iguais para todos, né? Quer dizer, em sua maioria, né?
Uhum.
Vai depender muito da pessoa.
Altina, você acredita que há uma cobrança maior da sociedade? A gente já falou aqui sobre o que vem intrínseco da sociedade, né? Os pensamentos intrínsecos da sociedade. Você acha que há uma cobrança, né, para que você se dedique mais à família, para que você não seja tão executiva, né, tão acadêmica, tão doutora e seja mais família? Você ainda vê que existe isso nas pessoas à sua volta, seja na universidade, seja no seu próprio âmbito familiar?
Então, a questão da cobrança, né, da sociedade, igual... eu tenho 37 para 38 anos, não sou mãe, então a gente tem uma cobrança de casar, de ter filhos, né? Casei aos 35, então quando você casa, quando já estava com 35, né, as pessoas diziam que, você só vai estudar, você não vai casar e tal. Assim, eu tenho uma história muito interessante, que quando eu morava em outra cidade, fui morar em uma cidade que meu avô morava. Meu avô já tinha quase 80 anos, na época eu tinha 20 anos.
Uhum.
Aí ele virou pra mim e disse assim: você tá uma menina de idade, você não vai casar.
Uma menina de idade com 20 anos, né?
Tinha 20, porque eu não namorava, assim, eu só estudava com 20 anos. E ele falava assim: ó, você tá uma menina de idade, você não vai casar. Mas, eu falei: meu avô já me desenganou aos 20.
Para o pessoal mais antigo, né? 20 anos já era uma idade.
Eles casavam aos 16, né?
Casavam muito jovens, tinham filhos muito.
Já tinha passado da idade de casar. Então, a sociedade ela acaba cobrando muito, né? Então, assim, eu teve uma frase esses dias que fala assim: que a sociedade cobra as mulheres como elas não fossem mães, e cobram que elas sejam mães como elas não trabalhassem fora, né? Então, ela tem. Essa cobrança sempre vai existir. Então, assim, o que a gente faz com essa cobrança? Como que a gente leva essa cobrança? Eu, particularmente, levo, né, bem tranquilo, assim. Então, pra mim, hoje, assim, não me incomoda mais. Né? Já incomodou, né? Lá com 20 anos, quando meu avô me desenganou, eu fiquei muito triste. Mas agora não me incomoda mais.
E é interessante que hoje a gente pode optar fazer essas opções. Eu acho que o que o seu avô levou em consideração, né, é que naquela época não existia, na época dele, né, ele estava com 80 anos, não existia essa opção. Eu não quero casar agora, eu não quero namorar agora, não quero ter filhos agora. Hoje você é dona da sua vida. É mais ou menos por aí, vocês concordam com isso?
Sim, sim. Eu acho que é exatamente assim. Hoje em dia tem, e tem assim, todos os mecanismos, né, para fazer isso, todas as facilidades para fazer isso. Até congelar óvulos o pessoal faz, né? Então é uma coisa realmente... Eu acho tão interessante isso, porque você vai fazer isso no seu tempo, né? Isso eu acho muito importante isso, né? É ruim uma gravidez indesejada num momento que, né, que atrapalha. Você... Tem muita gente que às vezes leva isso até para um lado psicológico, né? Tem uma interferência, né, no psicológico grande, né? Não estava no momento, não sei o quê. Então eu acho perfeito isso. A gente tem que. Eu acho que é interessante a gente fazer tudo ao seu tempo. Eu acho que a mulher tem condição hoje muito mais do que tinha, né, antigamente.
Verdade.
E, Altina, você citou aí a questão do empreendedorismo. E a gente vê cada vez mais as pessoas empreendendo, sejam homens ou mulheres, né? Mas o empreendedorismo ainda é algo que ainda chama muita atenção. Como você vê isso na questão feminina, né? O empreendedorismo feminino, como é isso para você?
Eu acho que, assim, o empreendedorismo feminino, às vezes a mulher empreende muito por necessidade, né? Às vezes nem muito por oportunidade, às vezes mais por necessidade. Às vezes é uma mãe, ou nessa época de pandemia, né? Uma mãe que precisa sustentar os filhos, que vão fazer, sabe, tem uma habilidade, né, de cozinhar, ou de fazer um artesanato, ou de fazer um bolo de pote. A gente vê assim, do mínimo que ela sabe fazer, busca naquele empreendimento. E da mesma forma, assim, eu acho que as mulheres, a gente vê, pelo menos aqui, no interior, as mulheres, elas se organizam de uma forma diferente do que os homens, né? Existem, sim, aquelas que empreendem isoladamente, mas eu vejo muito grupos de mulheres que se juntam para empreender em conjunto. Então, eu acho que nesse ponto a mulher se destaca, né, se diferencia do homem na questão do empreendedorismo coletivo. Né? Ela consegue agregar e nem trabalhar no coletivo muito mais fácil do que o homem. Então, assim, o homem, ele empreende isolado. Você não vê cooperativas formadas assim só por homens, né? Às vezes é até uma missa, mas você tem uma cooperativa formada só por mulheres. Então, eu acho que nessa forma de empreendedorismo coletivo, a mulher acaba se destacando muito mais, e às vezes muito mais nessa questão da necessidade mesmo. Muitas vão mais por necessidade do que pela oportunidade de empreender.
Fernanda, você concorda que é necessário que a nossa sociedade invista mais na mulher para empreender com conhecimento, empreender porque quer, não por necessidade?
Claro, né? Assim, a gente tem, todas nós, né, temos essa habilidade tão grande quanto o homem, né? Realmente precisamos só de algum suporte, né? Investimento em educação, em facilidades que possam tornar esses sonhos que todas nós temos possível, né? Eu acho muito interessante. Acho interessante essa colocação que ela fez aí. A mulher realmente, como ela tem uma visão mais do coletivo, né? Quer dizer, o homem já é um pouco mais individualista, né? A mulher quer repartir com as outras, né, o sucesso dela. Eu acho muito interessante, achei muito curioso isso, é um dado que eu não conhecia. Mas eu acho que, na verdade, a gente fala isso, parece uma fala muito pronta, mas as mulheres estão realmente, é questão de pouco tempo. As mulheres, eu sempre comento muito que, eu sou muito diferente da minha mãe, a minha mãe era diferente da minha avó. Agora, o homem não é, o pai não é diferente do avô, o filho não é diferente do pai. Quer dizer, a mulher muda muito e o homem muda quase nada. Isso é uma coisa, isso é um dado importante para isso, norteia muito o caminho das mulheres, no fundo, né? Você vê isso. As mulheres realmente em breve vão dominar o mundo. Mas é uma brincadeira.
É uma questão de evolução, né, Fernanda?
É uma questão de evolução, é. E a gente é uma coisa natural, realmente. Ainda mais com todas as facilidades que a gente tem hoje, né? Eu acho que isso aí é questão de tempo, de fato.
A questão do conhecimento que a Érica falou, eu vejo muito isso também, que às vezes elas né, se reúnem, vendem, mas aí falta aquele conhecimento, né?
A pessoa que
vai gerir aquilo tudo, né? A gente tem aqui, tem uma associação, porque a gente tá aqui no Itaperuna, né? Tem o Raposo, que é uma cidade polo de pijamas, né? Que tem muitas empreendedoras nesse aspecto. A gente tem a Casa do Artesão aqui, que as mulheres, ela cada dia uma fica na loja, agora que elas têm uma loja, mas aí foi uma iniciativa da prefeitura, mas não tem uma pessoa que faz isso. Até no doutorado, eu fui num projeto aqui, que também é um projeto que faz bolsas, que várias mulheres fazem bolsas, e também não tem, assim, tem uma gestora que aí ela foi estudar para poder agregar conhecimento a essas mulheres, mas as que fazem mesmo, as produtoras, elas não têm esse conhecimento. Então, precisa de uma pessoa para poder reunir esse conhecimento. A própria mulher, às vezes, com essa questão individual, às vezes o homem não. O homem, ele vai para busca, né? Aqui não tem. E outra coisa, eu acho que na faculdade também, né? Voltando para a minha área acadêmica, a gente até sentiu necessidade agora. A Diretriz Curricular Nacional, ela voltou para essa área do empreendedorismo, de incentivar o empreendedorismo. Porque muitas das faculdades também não incentivam, né?
Verdade.
Você ser empreendedor. O que você vai sair da faculdade ser empreendedor? Né? A gente não, você está ali no conhecimento técnico. Mas o que você vai fazer com esse seu conhecimento técnico? Então, eu acho também que a gente, enquanto academia, né, tem que...
Isso é uma colocação que eu ia fazer. Você acha que os meios acadêmicos oferecem suporte suficiente para isso? Para essas mulheres, na verdade, num todo, né? Para quem quer gerenciar um empreendimento, né? Eu não sei, eu acho que falta um pouco isso. É o que você falou, as mulheres têm a habilidade, né, de fazer as coisas, mas daí aquela organização, né, aquilo tudo precisa de uma cabeça, né?
Eu acho assim, o conhecimento teórico até tem, mas aí do incentivo, que como que você fez isso na faculdade? A gente está mudando muito isso e a nova DCN também vem dizendo isso para a gente colocar ela para praticar, entendeu? Ali você começa a tomar gosto, você vê que é possível, né? Então, assim, a questão às vezes você fala assim, nossa, isso é muito difícil aplicar. Ah. Ou não, é uma coisa, são coisas simples que... Né, dão resultado, então eu acho que tem que praticar, falta praticar.
Mas então você está me dizendo que a própria universidade já está com esse olhar, né?
É o MEC, né? Porque o MEC já veio, a DCN que saiu, ela foi homologada agora em 2020. Tem 3 anos para se adaptar a essa nova DCN, esse novo modelo.
E aí a gente volta para a questão da evolução. Nova DCN, vamos ter mudanças no ensino que vão se refletir lá na frente. Como você vê o futuro, Altina, nessa questão do empreendedorismo feminino?
Então, eu vejo, quando a gente pratica, né, a gente vai acabar tomando gosto para aquilo e vendo novas possibilidades. Então, assim, a partir do momento que você sabe que é possível, você vai vislumbrar nova possibilidade. Então, assim, até eu peguei uma disciplina, né, estágio esse ano, então como a gente está com o estágio muito simulado e a DCN permite que a administração faça um estágio simulado, então deles olharem para a região, eu quis que eles olhassem muito para a região, porque às vezes a gente fica vislumbrando uma coisa muito longe, né, da gente, não, vamos olhar para a nossa região, o que você vê de potencial na nossa região enquanto aluna, né, enquanto a sua empresa que você trabalha, o local que aqui a gente tem uma região muito grande, né? Do Noroeste, a gente acolhe alunos do Noroeste inteiro. Então, assim, o que você pode fazer diferente para a sua região? Né? Então, nisso está inserido, assim, a gente tem turma de muitas mulheres. Uhum. Antes, assim, quando eu fiz, tinha muito mais homens na minha turma do que mulheres. Hoje não, se você pegar uma turma de administração hoje, tem muita mulher. Né? Quase metade, eu tenho turma que até já tive turma que tem que ter mais mulher do que homem. Então, assim, como que essas novas tecnologias ou essas novas formas de pensar que a gente está tendo agora vai impactar? E, assim, o meu momento agora de passar para eles é de olhar para dentro, né? Olhar o que a gente pode fazer para a nossa localidade primeiro, né? Para depois fazer para fora. Então, eu acho que esse sentido de inovação, de evolução, tanto feminina, né? Principalmente feminino, que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz agora, né?
Isso é importante mesmo, porque os grandes centros estão saturados de coisas. Então, as oportunidades. Se a gente puder, quem pode, né? Você aí, no caso, sendo professora, né? E fazer esse movimento, né? De interiorizar as coisas, né? Quer dizer, a gente hoje em dia tem tantas facilidades, até por conta de trabalhar, né, online, remoto, né? Então, a gente tem que puxar o crescimento para o interior mesmo, porque os grandes centros são saturados.
E fazer com que eles fiquem aqui, porque é aquela questão,
exatamente,
questão que a gente está debatendo muito na questão do CRA mesmo, né, do conselho. O que o administrador faz numa cidade do interior? Qual o papel do administrador ou da administradora, né, na cidade do interior? Quão valorizada essa profissional ou esse profissional é no interior? Então, assim, a gente tem... É porque a gente forma, a gente quer ir embora. Né? Eu fui e voltei. Né? Então, estive em Niterói, né? Fiquei em Niterói quase 4 anos e voltei. Então, assim, tem que pensar o que esse administrador vai fazer aqui. Né? E isso começa também por eles criando, né, às vezes, as próprias oportunidades. Então, eu acho muito importante a gente estar com esse debate agora, né, para dentro mesmo. Assim, vamos desenvolver de dentro para fora.
Um intradesenvolvimento, né? Bom, então, Altina, para a gente fechar o nosso papo, como você é uma mulher que inspira, né, Fernanda?
Sim,
como
muito.
Uma mulher que inspira, eu quero que você diga para a gente, para mim, para a Fernanda, para todo mundo que está vendo e ouvindo a gente, uma característica sua que pode servir de inspiração para outras pessoas. Qual seria a principal característica que te definiu nessa sua trajetória?
Minha principal característica é esforço. É esforço, porque eu acho assim, e eu acho bacana, né, a minha secretária lá da coordenação fala assim, tem uma aluna lá que ela fala assim, nossa, essa aluna é apaixonada por você. Aí eu falei assim, porque ela trabalha na universidade também, eu falei assim, aí eu até falei pra ela assim, Carol, não é, ela chama Carol, a minha secretária, falei assim, não é isso, sabe o que que é? É questão da pessoa olhar pra você e vislumbrar uma coisa, porque essa menina, ela também é negra, né, eu acho assim, quando você não tem referências, né? Se você não tem referência, então, quando ela me vê, ela vê uma referência, e elas, todos os alunos sabem, por quê? Eu comecei na faculdade como auxiliar administrativo, eu trabalhei nessa faculdade que eu trabalho hoje, trabalhei lá como auxiliar administrativo, saí para fazer mestrado, saí para fazer doutorado, voltei como professora, saí para fazer doutorado, isso os alunos me acompanhando, depois do doutorado, os alunos me acompanharam, né, e essa menina era minha aluna na época, saí, voltei, né, continuei lá como doutora, né, já trabalhando, virei assistente de coordenação e virei coordenadora. Então, assim, todos os alunos sabem, né, que eu estudei na faculdade, eu fui aluna da faculdade, né, e passei pela coordenação como auxiliar e virei coordenadora. Então, assim, quando eles me olham, né, eles falam assim, eu sempre falo isso pra eles, que eu comecei ali, que eu estudei ali, né, então, assim, de estudante a coordenadora de curso. Então, assim, o que levou a isso? Como eu sempre falo, é o que você vai fazer com o que você aprender aqui, né? Com o que você aprender aonde você estudar, né? Nas outras faculdades que eu trabalhei também. Então, assim, o que você vai fazer? Isso depende muito de esforço, o quanto você quer, né? Se dispõe ao seu propósito. Então, assim, a palavra que me define... A minha mãe me define como uma pessoa esforçada. Então, a palavra que me define é esforço.
Bacana.
Bom... Infelizmente, acabou o nosso tempo, né? Mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa para conversar, né, Fernanda?
Foi ótimo.
Obrigada pela sua participação aqui no Sai em Ação. Foi um prazer recebê-la.
Ah, igualmente. Obrigada. Eu que agradeço e fico disponível para novas oportunidades.
Altina, eu queria parabenizar você pela sua trajetória, muito bonita, tudo que você colocou aí, muito, muito pertinente, muito bacana. Acho importantíssimo essa... essa sua colocação de ser uma referência. É involuntário, né? Mas acontece, né? Exatamente, né? Que não que você queira, mas uhum. Acho importante ser referência aí na sua faculdade, na sua cidade também, né? De uma certa forma, né? Quem sabe aí uma galgar até posições políticas, que a gente está falando de mulher. Mulher, eu acho que mulher tem um olhar tão diferente, né?
É verdade.
Eu sou fã desse olhar das mulheres, né? Eu acho que elas não devem nem perder isso, porque algumas até às vezes querem se aproximar muito dos homens e acabam perdendo algumas características que eu acho importantíssimas. Mas assim, parabéns pela sua trajetória, que você continue aí com essa determinação, que é uma coisa mesmo sua, né? Que acho que cada um tem a sua, e eu acho que é importantíssimo a gente construir o nosso futuro, né? A gente não deixar, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, mas é legal isso, a gente tem que fazer a nossa trajetória, né? É importante isso. E parabéns, né? Eu achei muito legal, gostei muito de conversar com você. E obrigada pela sua participação aqui no nosso Saia em Ação.
Eu que agradeço, foi um prazer também participar, conhecer vocês. E, como eu disse, estou disponível para novas oportunidades aí.
Obrigada. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, durante todo o mês de março, novas mulheres que inspiram no Saia em Ação. Te espero no próximo. Tchau, tchau.
Rádio CRARJ. A rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.